oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Cá estamos nós. Sejam bem-vindos a mais um programa. Comigo que a Diana também está a cantar.
Olá, muito boa tarde. Estou a cantar, pastor. Estou a cantar.
Então, acabadinha de tomar banho, é isso?
Sim, acabadinha de tomar banho, porque está aqui a cheirar bem.
Muito bem, e obrigado por isso, a higiene é algo que de facto nós aqui privilegiamos. Ora bem, temos aqui um convidado que se chama Luís Fernandes, embora também seja na sua vertente poética conhecido como João habitualmente. Na verdade está a aparecer o nome como João habitualmente, mas ele está aqui como Luís Fernandes, portanto temos que mudar. Esta é que é verdade. Luís, antes de tudo, obrigado por teres vindo. Dar-te os parabéns por este livro, no qual me demorei a ler e a perceber, no fundo, onde é que tu querias chegar com o nosso corpo. Desde logo, hoje à tarde falávamos e tu dizias: atenção, não é um livro de massagens. Mas foi com as mensagens que tu começaste a pensar em escrevê-lo.
Com as mensagens, não, com as massagens.
Com as massagens, sim.
Sim, foi. Isto é, eu quando completei meio século de vida, achei que estava na altura de pensar naquilo que me carregava há 50 anos, que era o meu próprio corpo, não é? Sou psicólogo e os psicólogos dedicam-se mais à cabeça, à mente, ao psiquismo, ao comportamento, que é uma coisa um bocado imaterial. Eu estava a sentir falta da materialidade e decidi olhar também para o corpo. E como gostava de massagem, de receber massagem, e como até achava ou tinha a mania que sabia fazer massagem, mas não sabia, mas achava que sabia, resolvi fazer um curso, assim como hobby, como distração, ao sábado e tal. E pronto, e depois como gostei muito do curso e descobri muitas coisas que desconhecia acerca do nosso próprio corpo, resolvi começar a praticá-lo como hobby. Larguei o montanhismo e passei a fazer trabalho de marquesa.
Mas eu nunca vi adoro o trabalho de marquesa. O que é que muda na nossa relação com o corpo? Na verdade, deixa-me fazer esta pergunta de um outro modo. O nosso corpo, Luís, conta sempre uma história.
Sim, o nosso corpo conta sempre uma história. Nós podemos é não dar conta disso. Ou então só damos conta do lado mau da história, que é quando temos de ir ao médico e ele nos faz a anamnese clínica, a história da doença e a história das doenças dos nossos pais e tal, e estamos no corpo, no lado mau do corpo, que é aquele que no fundo nos obriga a olhar para ele. Muita gente anda esquecida de que tem um corpo até o dia em que ele falha em alguma das suas peças e ela decide ir ao especialista. É aquilo que eu aí no livro chamo os corpos na marquesa, mas neste caso a marquesa do médico, não a do massagista, não é?
Sim. É caso para dizer, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga?
Não digo isso.
E eu apostava porque... que tu ias responder desse modo, não é? Porque aqui neste livro quero justamente afirmar que o corpo pode ser independente da cabeça.
Pois não, é que a cabeça é corpo. E o corpo não funciona sem cabeça. Eu nunca vi ninguém na rua sem cabeça. Mas também nunca vi ninguém na rua que fosse só cabeça e não tivesse corpo. Portanto, essa ideia de que há um corpo e depois em cima do corpo a cabeça é uma visão segmentar do corpo que radica no dualismo cartesiano, tem pelo menos 500 anos, em que se privilegiou o espírito, em que se achou que o homem era um ser racional e o que estava da razão para baixo era o nosso lado animal, que era o corpo. E este seccionamento entre a razão e a animalidade é evidentemente artificial. É um logro de que a filosofia nos andou a convencer, pá, e muita ciência também. E, portanto, de algum modo este livro pretende ser um percurso pela tentativa de voltar a ligar cabeça e corpo. Repare, eu quando resolvi fazer a massagem como hobby, pensava que me estava a distrair da psicologia e, afinal, eu estava a tirá-la pela porta e ela a entrar pela janela, não é? Porque o que eu descobri, à medida que ia trabalhando com pessoas, ia fazendo bodywork, é que elas acabavam por falar de si. E muitas delas dos seus problemas. E eu não estava ali como psicoterapeuta, e eu não faço psicoterapia. Mas elas acabavam por criar ali um espaço, e agora chega à questão do corpo ser uma memória. O simples facto do toque no corpo solicita memórias. O nosso corpo traz memórias. Uhum. Por exemplo, uma dor tem uma história. E às vezes as pessoas trazem dores que não sabem que lá estavam. Pensam que lhes está a doer o pescoço e depois, de repente, começa-se a massagear os gêmeos na perna e a pessoa, ai, que doem-me tanto os gêmeos, eu não tinha dado conta. E as dores nos gêmeos podem contar uma história. Vamos lá ver porque é que doem. E se calhar a história não é completamente física, não foi só porque deu uma caminhada.
Oh, Luís, tu dizes uma coisa, fiquei a pensar nela, que é quando alguém dorme em determinada posição e acorda com dores na cervical, por exemplo, tu questionas o porquê dessa pessoa ter dormido nessa posição errada.
Sim, quer dizer, eu questiono se ela quiser. Eu repito, não estou ali a fazer psicoterapia, mas muitas vezes a pessoa atribui, por exemplo, a má postura durante o sono. E é, quer dizer, acorda de manhã, tenta virar o pescoço para um dos lados e o pescoço não vira. E além de não virar, dá uma dor tremenda, que vai para a omoplata, por exemplo, e percebe que não pode baixar, que não pode olhar para o umbigo, porque o pescoço não desce e tal. E de repente, o que é que se passou aqui? Foi má postura durante o sono. Ora, porquê é que temos má postura durante o sono? Normalmente é porque adormecemos em tensão psicológica, mesmo que essa tensão não seja perceptível ao indivíduo. E, portanto, ele adormece e contrai-se. E dorme contraído numa postura que, ao fim de algumas horas, provocou uma contratura brutal na musculatura do pescoço, ou no outro lado qualquer, nas costas. E a pessoa de manhã diz, dormi mal porque dormi torto. Não, dormiu mal porque estava com uma tensão psíquica que não sabia que tinha e que se transferiu para o corpo. Ou seja, ela contraiu, ela encolheu. E a tensão psicológica faz-nos contrair. E o bem-estar e o prazer fazem-nos expandir, quer dizer, e tudo na natureza contrai e expande.
Será que a Diana Duarte dormiu bem esta noite, na posição certa?
Eu estava aqui a pensar que tensões psíquicas e psicológicas temos todos os dias. Como é que...
Claro.
Qual é a solução? É ir à massagem todos os dias? Isso era lindo. Termos alguém que nos massajasse todos os dias antes de adormecer.
Os nossos músculos têm tonicidade, isto é, eles estão sempre num estado mais ou menos tenso. Se não tivessem tonicidade, nós ficávamos com um aspecto hipotónico, assim, estilo lesma, não é? E começávamos a cair sobre nós próprios. Portanto, o músculo tem que ter uma determinada tonicidade. Isso não tem problema nenhum. O problema está quando nós criamos estados de hipertonicidade, localizado em certas zonas, que fica crónica. E ela pode começar a cronicizar na infância. Por exemplo, trazer uma criança em susto ou em ameaça permanente provoca... Nós sempre que temos um susto, retraímos. Qualquer pessoa tem esta experiência, encolhe-se. E se este encolhimento... E altera o padrão respiratório também. Se este encolhimento começar a ser muito frequente e o padrão respiratório alterar com muita frequência, ele torna-se crónico, isto é, incorpora-se no funcionamento do indivíduo. E, inclusivamente, pode-lhe conferir uma postura corporal de alguém que está com medo da vida, que está acabrunhado sobre si próprio. Uma postura em caracol, por exemplo. E a voz encolhida também, uma voz que não sai do peito. A voz é corpo. É corpo e fala da psique, fala-nos do psicológico. Um indivíduo que levou muito susto, provavelmente encolhe a voz e ela não sai. Ou então reage ao contrário, berra como um desalmado.
Já agora, tu dizes a da altura que as massagens, muitas das vezes, quando estamos a receber mensagens, Temos memórias da infância.
Sim.
Não, sabes que, Luís, o Alvin recebe mais mensagens do que mensagens.
É verdade, infelizmente. Gostava de receber mais mensagens do que mensagens, vês? Aliás, eu adorava, eu disse isso hoje à tarde, eu adorava tirar um curso de mensagens, porque não há nada mais agradável do que tu saberes dar mensagens. Estás com alguém, não é? Ouve, quem é que rejeita? Alguma vez alguém rejeitou no mundo uma massagem? Se alguém te quer dar uma massagem, dizer, não quero. Claro que quero, dá-me uma massagem.
Não. Aí é que estás enganado. Muita gente que rejeita. Rejeita
massagens?
Claro.
Nunca rejeitei uma massagem.
Receber ou dar?
Não. Rejeita receber.
Receber. Eu nunca... Já te rejeitaram uma massagem, Luís?
Sim, quando eu ainda pedia às pessoas, que andava a treinar, olha, queres fazer uma massagem comigo, aos amigos e tal, muita gente rejeitou.
Mas tu davas massagens à tua mãe, era isso, não é?
Começou por aí, a minha mãe tinha dores de costas, mas isso é que eu ainda não sabia fazer, coitada, punha sempre pior, não é? Depois é que isto foi antes de aprender a sério, não é? Mas repara, muita gente rejeita a massagem porque o toque não é uma experiência que seja pacífica para toda a gente. Lá está, tem a ver com a história com a qual a pessoa aprendeu o que é o toque. Uma criança para a qual o toque tenha sido abusivo, possivelmente, não gosta que lhe toquem.
Mas pode dar o caso de ter recebido pouco toque ou pouco carinho.
Também.
Aliás, falas sobre isso, não é? Há aquelas famílias que tradicionalmente não se tocam muito, não é?
Sim.
Não há um clima de proximidade.
Por uma questão de uma espécie de disciplina ou de disciplina do corpo, que é isto, o mundo não é para andarmos aos abraços, quer dizer, e há uma espécie de uma educação férrea, assim, um bocado à inglesa, à moda antiga, como essa de Queiroz nos retratava nos maias, não é? Aquela educação inglesa, corpo hirto, peito para fora, respiração alta, torácica, mas depois não me toques, que eu não gosto. Até porque,
às vezes, Luís, pode ser uma questão de educação. Se os nossos pais também não receberam carinho físico, mimos dos seus pais, isso é uma coisa que se pode perpetuar até que alguém tenha a iniciativa.
O toque é sempre uma questão de educação. Não apenas o toque, mas a vivência do nosso corpo como espaço. Quer dizer, a distância a que nós nos colocamos dos outros é culturalmente determinada. A chamada distância interpessoal, que é aquela que nós temos quando estamos no café com os amigos, okay? A distância interpessoal é diferente num europeu, num árabe ou num europeu do norte, por exemplo. E, portanto, tudo isto é aprendido culturalmente e o toque também. Por exemplo, os povos tropicais, os povos do calor, tocam-se mais do que nós. Estas proximidades físicas são qualquer coisa que é uma aprendizagem que não passa pela consciência, vem fundida na educação, digamos, numa educação espontânea.
Oh, Luís, mas espera, deixa-me aqui de novo lembrar o corpo. Nós vivemos numa altura, e esta possivelmente será um período em que outros seguirão, em que o corpo será ainda mais importante, mas neste momento o corpo, por causa de eventos como as redes sociais, as fotografias que estamos sempre a exibir, o corpo é cada vez mais um cartão de visita, uma preocupação das pessoas com o corpo. O culto do corpo existe cada vez mais.
Sim, falo também bastante nisso no livro, e chamo-lhe o corpo superficial, isto é, um corpo que nós projetamos para o exterior, para os outros verem. E projetámo-lo nas redes sociais, no nosso Instagram, projetámo-lo quando nos vestimos para aparecer em público. Portanto, a questão do visual, a questão da moda, a questão do modo como imitamos padrões que o cinema vai vulgarizando. Enfim, portanto, todas posturas corporais que se tornam moda, etc. E portanto, mas esse é o corpo superficial na medida em que é o corpo-imagem, o corpo pelo qual eu quero que os outros me reconheçam. Mas isso está à minha superfície, porque a vivência profunda do corpo é outra coisa, não é? O que atualmente acontece com as redes sociais e com todo o mundo da imagem, através das novas tecnologias, é que nós podemos exibir permanentemente um corpo virtual que nunca é contrastado com o corpo real. Isto é, os outros não vão ter a experiência direta da nossa imagem ao vivo. E, portanto, nós podemos andar sempre a viver num doce e cego, como é que dizia o Camões, um ledo e cego engano, não é? Relativamente à imagem que projetamos do corpo. A enganar os outros, digamos assim. E portanto, hoje vivemos um corpo mentiroso, eu diria.
Um corpo mentiroso. Ora, para os corpos verdadeiros e mentirosos que nos estão a ouvir, queremos deixar este reto. O nosso convidado é Luís Fernandes, que muitos conhecem como João habitualmente, mas isso é o seu pseudónimo poético, mas que está aqui como autor deste livro que agora chega, As Lentas Lições do Corpo. O WhatsApp da Provaral continua a ser o de sempre, é este, é o 960386272. Já agora, antes mesmo de prosseguirmos com este programa, que conta aqui com Luís Fernandes como convidado especial, dizer que amanhã o tema da Provaral é sobre sonhos.
Sobre sonhos. Esta sexta-feira, na Provaral, Sandra Gonçalves fala sobre sonhos.
Nós acordarmos alguém que esteja a dormir perto de nós, quando eles estão a mexer muito, muito os olhos, essa pessoa está neste momento a ter um sonho.
As teorias, as contradições, o que é um sonho?
O sonho é aquilo que acontece quando nós, estando a dormir, começamos a ter um padrão fisiológico no qual uma das coisas mais notórias é o movimento rápido ocular.
Prova oral, às 19 horas, na Antena 3.
Luís, sonhas muito? Sonhas muito.
Como?
Se sonhas muito.
Sonho muito, sonho, sim. E por acaso amanhã vou querer ouvir este programa, porque o sonho é um tema que me interessa muito, porque também é um fenómeno corpo-mente, é um fenómeno que evidencia bem as relações entre o corpo e a mente. O sonho aparece quando o nosso corpo entra num estado fisiológico a que chamamos o sono, e que é um estado fisiológico hoje muito bem caracterizado pela ciência, enfim, e portanto um fenómeno onírico, é um fenómeno da relação mente-corpo, efetivamente.
Que pergunta que farias à nossa convidada? Deixa-nos uma pergunta para amanhã.
Pois
é, assim de repente não me estou a lembrar, de facto, que pergunta é que gostaria de lhe fazer?
Amanhã, se pensar nisso, poderás fazer. Já agora, Luís, lembras-te de algum sonho?
Eu muitas vezes à meia da noite acordo e lembro-me do que é que estou a sonhar nesse momento, sim.
Eu adorava. São raras as vezes em que isso me aconteceu. Sim, é muito raro lembrar-me do que estava a sonhar. Lembro-me sempre, de muitas das vezes, quando me lembro do sonho e acordo a meio, sei lá, porque vou à casa de banho um instante e volto, e eu volto depressa para ver se consigo apanhar o sonho, se consigo saber como é que ele vai acabar. E é muito raro, eu acho que nunca consegui. Porque tu estás a meio do sonho, assim, eu agora quero saber como é que o sonho vai acabar, não é? Devia haver uma forma de tu saberes, assim, mas como é que aquilo...
Mas há gente que reentra no sonho, não é?
Há pessoas que conseguem.
Sim, eu também já me aconteceu uma vez ou outra. Agora, eu dou muita atenção aos meus sonhos porque percebo que eles às vezes estão mesmo a dizer coisas sobre pessoas.
Pois é isso, Luís. Achas que os sonhos estão a comunicar connosco ou somos nós próprios a comunicar connosco? É o quê?
Sim, claro, o sonho somos nós, porque ele está na nossa cabeça, né? E portanto, quando eu acordo à meia da noite a sonhar com a pessoa A e a lembrar-me do episódio que está a acontecer no sonho, esse episódio está-me a dizer qualquer coisa da minha relação com a pessoa. E que às vezes diz-me coisas que eu, acordado, não penso dessa pessoa. E o sonho revela-me.
Mas nós mais, próprios enganamos a nós próprios também, não é? Os sonhos também nos podem enganar.
Não, porque o sonho vem do inconsciente, e o inconsciente não engana. O que engana é a parte consciente da pessoa. A nossa parte consciente é que é a parte manipuladora. A parte em que estamos é a parte do ego, não é? É a parte que eu manipulo, porque são os conteúdos que eu domino, os conteúdos conscientes. O inconsciente, nós não conseguimos manipulá-lo pela simples razão de que ele é-nos inacessível, a não ser através de formas como o sonho, Eu estou a falar como psicólogo agora, naturalmente.
Mas, né? Imagina, sim. Quando o inconsciente nos comunica coisas sobre outra pessoa, uhum. num sonho, pode estar a enganar-nos, não é? O nosso inconsciente em relação aos outros pode enganar-se.
O enganar, o mentir ou falar a verdade são coisas racionais, são coisas do ego, e o inconsciente é fundamentalmente emocional e afetivo, e nas emoções não há tanto o sim e o não, não funciona nesse registro que é muito racional, portanto é uma outra dimensão mais profunda, é uma camada mais profunda, que não é binária, que não funciona no sim e não.
Deixa-me dizer-te, João, que já esta semana, como te havia dito, entrevistei uma autora também de um livro que se chama A Bíblia da Carreira, que quando colocamos uma promoção realmente a divulgar este programa onde tu agora estás, ela no final disse: mas o Luís Fernandes foi meu professor. Ora bem, ela enviou um vídeo justamente para tu ouvires. Já agora, dizer-te uma coisa, Luís. Entretanto, ficaste sem luz no sítio onde tu estás. Como tu és cego, possivelmente não percebes que estás com a luz apagada. Mas já estás há alguns minutos. Não, por nós, estamos à vontade com isso.
Mas se há imagem no Facebook, convém pôr luz, não é?
Sim, mas tens aí alguém que te ajude. Sabes onde é que está a luz?
Sei. Eu cá em casa consigo saber onde é que está a luz, mas tenho que sair da cadeira uns segundos. Saio.
Vê lá. Sim, pode ser.
O homem consegue encher chouriços enquanto
sim, consigo. Que então, sou especialista em enchimento de chouriços. Já vai dizer a todos aqueles que nos estão a ouvir que o nosso convidado é o extraordinário Luís Fernandes. Ele tem um livro que, se puderem, devem ler. Chama-se As Lentas Lições do Corpo. E é sobre isso, sobre o corpo e a nossa relação com ele, que este livro também fala. E sobre a mente e sobre a comunidade científica associar sempre o corpo com a mente, quando muitas vezes não admito que a cabeça já é o corpo, que a comunidade científica quer dividi-lo. É isso, Luís. A comunidade científica rejeita a possibilidade de a cabeça é uma coisa, não é?
E depois o corpo vídeo, é outra. E o vídeo da minha aluna, onde é que está?
É agora, que vamos ver, peraí. Aí está o vídeo da tua aluna, que se chama Cassiana Tavares.
Olá, estou de volta muito mais depressa do que o que imaginavam. Quero cumprimentar em especial o Sr. Professor Luís Fernandes. Eu fui sua aluna no ano letivo 2000-2001 e quero muito agradecer-lhe pelas suas aulas de epistemologia. Na verdade, tornaram-se um pilar na minha carreira e até na minha vida. Em primeiro lugar, porque entendi que devo sempre sujeitar-me à análise e à crítica dos outros e manter essa postura comigo própria também ao longo de tudo aquilo que faço. Depois, que a ciência é reversível e devo olhar para ela dessa maneira, uma forma mais dinâmica do que estática. E por fim, que devo ser humilde a fazer ciência, e quando comecei a fazer a investigação isso tornou-se ainda mais importante. Muito obrigada por isso. Também há uns anos ouviu falar no Congresso da Ordem e agora com este livro mostra a sua sensibilidade à realidade. E como psicóloga clínica também vejo muitas vezes, e mesmo em consultoria, pelo que as pessoas dizem e pelo que eu experimento, não é? Esta ligação corpo-mente que não pode mesmo ser ignorada, e eu também não sou das neuro. Já agora, quero dizer que quando estive aí na prova oral, atribuí-lhe um prémio europeu, mas o Alvin pode explicar-lhe tudo. Por fim, para me despedir, vou mostrar-vos quem é que está a acompanhar-me aqui, os meus filhos. Ainda não convenci nenhum deles a ser bem psicólogos, mas eles também querem dizer boa noite, ok? Por isso, Alvin, espero que estejas feliz porque fiz isto em vídeo e não em áudio, e até breve.
Estou felicíssimo, mas preocupado por saber que tens 5 filhos. 5 filhos em plena pandemia é uma loucura.
Disse
não falou ela que, Luís. É um belo elogio este de uma ex-aluna tua, já viste? A forma que pode influenciar uma vida.
Eu estou sensibilizado e queria dizer à Cassiana que são coisas como a que acabei de ouvir que nos confirmam que vale a pena ser professor e percebemos que de facto a nossa missão educativa é importante num país. E digo isto no dia em que voltamos a encerrar as escolas e tenho dado toda a polémica de saber se isto provoca ou não nas crianças perdas que de algum modo, enfim, são difíceis de apanhar mais adiante, porque há momentos críticos para as aprendizagens e tal, mas eu não vou entrar nessa discussão e, pelos vistos, tínhamos mesmo que fechar, porque a pandemia está com números gritantes, mas agradecer de facto essa mensagem e dizer que me confirma na minha missão educativa, porque eu considero que ser professor é ter uma missão na sociedade e, de resto, as sociedades mais evoluídas são aquelas que mais apostam na educação. E as sociedades que entram em regressão são as sociedades que desinvestem na educação, como infelizmente estamos a ver no Brasil de Bolsonaro. Ouvimos até há poucos dias no país de Donald Trump, que agora felizmente regressou à casa dele e deixou a outra casa finalmente voltar a ser branca, porque ela estava um bocado negra. Eu tenho esta costela política também. Aqui está ela, já saiu.
Luís, uma pergunta que não podemos escamotear. O facto de seres cego. Tu viste até aos teus 30 e poucos anos.
Exatamente.
E a partir daí, queres contar o que é que aconteceu?
Sim, disseste tu que é uma coisa que não podemos escamotear. Pois não, porque se eu pudesse escamotear isto já havia outra vez. Aconteceu uma doença que se chama glaucoma, que felizmente não tem que ter sempre a gravidade que teve no meu caso, mas começou muito precocemente e na adolescência. E durante muitos anos a medicina conseguiu-me ajudar a segurar a visão, mas ela foi-se degradando até ao momento em que, pronto, chegou ao fim de linha e deixei de ver e felizmente pude adaptar-me. Ninguém se adapta sozinho a uma deficiência. Pude adaptar-me porque o contexto familiar e o contexto laboral foram propícios a essa adaptação, porque sozinho ninguém vai a lado nenhum. E isto nas deficiências é muito verdade. E mais uma vez aqui apelo à questão da educação. Só em sociedades educadas é que há sensibilidade para com a diferença do outro, mesmo quando essa diferença significa ter limitações importantes, porque as há, não vale a pena, agora sim digo a palavra, escamotear, que perder a visão ou perder a possibilidade de caminhar, no caso de uma paraplegia ou o quê, provoca limitações muito importantes. Não vale a pena querer fingir que se é igual, porque há coisas em que não se é mais igual. Eu, por exemplo, nunca mais fui ao cinema, que eu adorava ir ao cinema, nunca mais fui ao cinema. Ainda tentei ver um filme português, ainda me lembro que filme é que era. Foi A Tentação, pá. Que ainda me lembro da Cristina da Câmara nua. Acho que foi a última mulher que vi nua. Pá. Foi essa. ainda vi um bocadito e tal. E depois deixei mesmo de ver. Sim.
Luís, quando se perde a visão, como é o teu caso, como é que tu imaginas as coisas que estão à tua volta? Por exemplo, como é que imaginas o crescimento dos teus filhos? Tens dois filhos que de resto são desportistas, aliás, um pratica remo e outro futebol. Tu próprio foste durante muitos anos ultramaratonista.
Não, ultra não. Maratonista e sobretudo de meia maratona. Os ultramaratonistas fazem aquela prova que já entra um bocado no disparate, que são 100 km.
Ah, ok, eu penso que eras outra maratonista. Ok, mas então eras maratonista.
Entra no disparado porque o nosso corpo não é feito para correr 100 km. Nem mesmo para correr 42 na maratona, mas eu essa ainda corri. Ainda corri para tentar testar o meu limite e respondeu bem e tal. Sim, mas de resto, o meu interesse pelo corpo de máquina vem da minha vida no atletismo amador. Nunca tive nível competitivo, mas fiz muita corrida de estrada e muitas vezes com atletas de primeira água nessas provas, como a grande Rosa Mota ou os irmãos Castros, que eu só via na partida, depois ficou mais via, não é? Porque eles iam Bom, descobri o corpo máquina, que é o corpo da fisiologia, o corpo do regime alimentar, o corpo do treino, dos métodos de treino, mas esse corpo máquina levou-me mais uma vez aos aspectos psicológicos, porque há uma série de aspectos do treino que se transferem, por exemplo, para a capacidade de concentração, para a capacidade de sofrimento, para a perseverança, para não desistir, e tudo isto são características psicológicas potenciadas pelo treino. O treino, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito na corrida de fundo era nos treinos, sozinho, pelos montes fora, ou pelos pinhais e tal, E a cabeça começava a associar ideias que não me vinham de outra maneira senão durante a corrida. Isto tem a ver com o fenómeno de oxigenação cerebral, que é elicitado durante a corrida, e que pode provocar um fenómeno expansivo da consciência e provocar associações entre elementos da consciência, elementos cognitivos que andam para aqui nos nossos neurónios, e que de repente geram-se associações. Por exemplo, eu andava na altura a escrever a minha tese de doutoramento, e às vezes acabava o treino à pressa, encurtava-o, porque tinha tido uma ideia que tinha que escrever rapidamente aquilo, chegar a casa e escrever, e andava há dias para conseguir fechar aquelas pontas, e elas não fechavam no escritório.
Então, mas não levavas um caderninho para a corrida? Já que era um fenómeno que acontecia.
E uma caneta, não? Como é que ele ia apontar, a correr?
Isso dava um ar de totó, dava um ar de
totó. Oh, Luís, tu contas aqui episódios da tua vida...
Um gravador para apontar as ideias vocalmente.
Há aqui um episódio que tu contas, Luís, que é o... São muitos episódios da tua vida que tu vais relatando no teu livro, mas tu falas da forma como te emocionaste quando o Carlos Lopes ganhou justamente a maratona de LA.
Los Angeles, exatamente. Em 1984, sim. Aquilo foi de madrugada, eram 2 da manhã, ok? E eu estava a ver com um amigo... E aqueles últimos quilómetros, quando ele conseguiu descolar de toda a gente e foi naquela passada de piloto automático, como nós dizemos na gíria, né? Até à meta, nós sentimos qualquer coisa a crescer cá dentro, uma emoção que se corporaliza, que se traduz no, opa, na expansão do peito, na sensação de comoção, não ir às lágrimas mesmo, não há que ter vergonha, não ir às lágrimas, é um fenómeno de corpo também, isto. E depois, quando vemos Carlos Lopes a subir ao pódio com aquele ar humilde que ele tinha, como quem tinha acabado de fazer uma coisa normal, não é? Foi um momento de júbilo, realmente. E estas coisas aparentemente simples têm a capacidade de nos levar as emoções ao limite. E é por isso que, por exemplo, o desporto é tão bonito. O desporto, quando não é levado para a competição exacerbada e para o negócio, sem, enfim, que é hoje o mundo do futebol, que é esse mundo do negócio e do circo mediático, eu isso já não gosto muito. E gostei sempre do atletismo, porque hoje nem tanto, mas nessa altura estava bastante fora desse fenómeno de mercado hipercapitalista que é o desporto de alto rendimento em certas modalidades, não é?
Luís, estamos a receber muitas mensagens. Queremos saber o que é que dizem os nossos ouvintes do nosso convidado, sobretudo do tema de hoje, que é este, as lentas lições do corpo, a nossa relação com o corpo, onde se fala também, obviamente, da mente. Irina, deixa-nos aqui uma mensagem.
Olá, sou a Irina Fernandes. Obrigada por este tema. É um tema que me tem interessado muito nos últimos tempos, porque fui diagnosticada com cancro da mama em março do ano passado, em grau 4, com já metástase, e comecei a ler sobre o poder da mente no corpo, especificamente na cura. E tem sido assim uma descoberta muito interessante, e mais do que uma descoberta, tenho vivido isso, porque os meus tenho melhorado imenso, já quase não tenho células cancerígenas, a metástase no pulmão já desapareceu totalmente, e é um tema que eu acho muito importante por trazerem, e gostava também de pedir ao convidado para explorar um bocadinho, talvez, o poder da mente na cura e ou na doença, que também tem, daquilo que eu tenho investigado, também tem muito poder. Obrigada. Adeus.
Obrigado, Irina.
Por acaso, uma das coisas que se ouve muito em doentes oncológicos, é que a parte psicológica é fundamental, é definidora.
Sim. Bom, com certeza toda a doença tem relação com a nossa parte psicológica. Isto é, se nós estivermos com fragilidade psicológica persistente, a possibilidade de adoecermos é maior. Mas isso a medicina psicossomática, da medicina tradicional, reconhece-o perfeitamente. Da medicina tradicional, da convencional, não é? da chamada biomedicina, reconhece-o perfeitamente. O que já não reconhece tanto, por exemplo, porque não é essa a leitura que a biomedicina faz, e eu por biomedicina estou a entender a medicina tal qual se ensina nas universidades no mundo ocidental e se pratica nos hospitais, e, enfim, e nos médicos em geral. Esta biomedicina, por exemplo, tem um outro tipo de olhar para o corpo e para a doença que não é o olhar que olha como fenómeno energético. Nós somos um ser habitado por energia, é por isso que estamos a 36 graus, mais coisa, menos coisa. É por isso que a primeira coisa que nos acontece quando morremos é arrefecermos. É por isso que, para tratarmos certas mazelas físicas, os técnicos de fisiologia nos ligam a elétrodos. É por isso que usamos energia elétrica para um monte de coisas nas terapias. Ora bom, isto é o reconhecimento de que o nosso corpo é, sobretudo, um fenómeno energético. E nós temos permanentemente fluxos energéticos a percorrer o corpo através dos nervos periféricos, dos nervos que estão pelo corpo todo, do sistema nervoso autónomo. E portanto, o nosso corpo está permanentemente a fazer trocas de energia entre as suas diferentes partes. Eu, se pensar que mexo um dedo, o dedo mexe imediatamente, porque eu, através do meu cérebro, transmiti-lhe um fluxo energético que foi conduzido pelo nervo, que foi à placa motora, e o dedo fez um movimento. Ok. Ora, Wilhelm Reich, o psicanalista e biólogo austríaco, que foi discípulo de Freud, e que eu invoco muitas vezes no meu livro, porque é o pioneiro das psicoterapias corporais, Reich, numa obra de 1948 chamada A Biopatia do Cancro, reparem, estou a falar em 1948, há 70 anos, Reich já descreveu o cancro como uma disfunção sistémica que é muito anterior ao aparecimento do tumor. São tecidos inflamados e a inflamação deve-se a desequilíbrios energéticos permanentes, crónicos, desequilíbrios energéticos muitas vezes de origem psíquica e que podem, ao ter a energia naquela zona permanentemente alterada, provocar fenómenos de replicação celular que não se dariam de outra maneira. O que é o cancro? É uma proliferação celular descontrolada. A célula tem energia, a célula acumula energia, e essa energia, por alguma razão, começa a desbordar e a fazer com que a célula se multiplique de um modo caótico, e isso é o tumor. E Reich, nessa obra, já dizia: a medicina fica muito contente quando apanha um tumor no início e diz que, bom, estamos a fazer uma intervenção precoce no cancro. E ele diz: não estão. Quando o tumor apareceu, o estado inflamatório do tecido já lá estava há muito tempo. E poderia ser reparado se tivéssemos reequilibrado energeticamente a pessoa. E as psicoterapias corporais dirigem-se ao reequilíbrio energético. Portanto, o testemunho que este ouvinte deu aqui é um testemunho não só credível, como tem suporte em certas abordagens científicas que não são as abordagens mainstream na biomedicina.
Deixa-me ouvir outros ouvintes que nos enviaram mensagens. Um deles é o Gustavo. Aí vai.
Boa noite, o meu nome é Gustavo, sou osteopata. Nem sempre o fui, eu fiz um percurso em que era professor de religião e através do desporto depois descobri a massagem e a osteopatia. E por isso este tema de hoje é um tema que me está a tocar bastante. Eu gostava de chamar a atenção, se calhar, a alguns governantes, mas também aos professores que estão nas escolas, que a disciplina da educação física é muito mais importante do que a importância que lhe dão. Porque eu vejo muitos adultos, hoje em dia, descobrem-se através do desporto, mas tiveram uma vida toda na escola e se calhar, essa disciplina nunca foi muito valorizada. Muitas vezes, os professores de educação física são considerados professores um bocadinho de segunda, mas aquilo que fazem, como já foi dito neste programa, o desporto revela muitas outras características humanas, aquilo que fazem é muito bonito e acho que devia ser muito mais valorizado. Gostava de ouvir a opinião do convidado sobre isto também.
Luís, já vais responder. Entretanto, deixa-me colocar aqui uma outra mensagem também em vídeo. Alexandra, deixa-nos aqui o que queres dizer.
Tenho só a referir que a prova oral faz muito mal à minha carteira, Eu compro muitos livros por vossa causa. O último foi Em Português Nos Desentendemos. E já tenho a Bíblia da Carreira em lista de espera. E agora o livro do professor Luís. Portanto, vocês fazem muito mal à minha carteira. Pá, mal, não fazem muito mal. Mas muito bem à minha alma e ao meu conhecimento. Portanto, muito obrigado por isso. E olhem, já agora votem. Votem, pessoal. Votem.
Isso, não se esqueçam, votem este fim de semana. Está nas nossas mãos decidirmos politicamente o nosso país. Luís, queres responder tanto a esta nossa última ouvinte
A última ouvinte diria que o meu livro é relativamente barato, portanto não faz assim muito mal. Quanto à intervenção sobre a importância dos professores de educação física, não posso estar mais de acordo. E eles são vistos muitas vezes como professores de segunda, de facto, e é uma pena. Como muitas vezes também acontece com a educação artística e já agora também com a expressão artística, que na escola, no ensino convencional, praticamente nem se trabalha. E as pessoas, para terem educação em expressão artística, terão que o fazer por seus próprios meios, ir para algum clube, alguma academia, qualquer coisa. Ou seja, tudo o que faça mexer o corpo e tomar consciência do próprio corpo é ganhar liberdade em relação a ele e é ganhar equilíbrio. E o equilíbrio psicológico do corpo é o seu equilíbrio energético. É o tal equilíbrio dos fenómenos body-mind, dos fenómenos corpo-mente, uma palavra única, corpo-mente. Portanto, teríamos de levar muito mais a sério a educação física, mas a educação física não para produzir. Eu vou aqui usar uma expressão do professor Manuel Sérgio, que era professor da Faculdade de Ciências da Motricidade, um epistemólogo desta área, e o professor Manuel Sérgio falava nas bestas esplêndidas e dizia que o desporto de alta competição visa produzir bestas esplêndidas e não é isso que nós queremos. Nós queremos que a educação física seja um veículo para a melhor vivência do corpo e não um veículo para o seu aprimoramento, que em última análise é uma espécie de uma escravidão, digamos assim. E tínhamos que apostar nessa vertente educativa, sem dúvida nenhuma.
Deixem-me só dizer que estamos a 12 minutos do final deste programa. O nosso convidado é Luís Fernando, já o perceberam, as lentas lições do corpo. E já agora, antes que o programa acabe, dizer que na próxima segunda-feira vamos ter uma das 30 vozes mais promissoras dos Estados Unidos como convidado da Prova Oral.
Considerado uma das vozes mais promissoras dos Estados Unidos.
The Billboard Hot 100 was essentially lying to you. It was a register of lies.
Editor da revista Atlantic.
There is something called antimetabole, which is an impossible word to spell and very difficult to say, so instead just think of it as ABBA.
Derek Thompson explica-nos porque é que ter qualidade não é suficiente para ter sucesso e como fazer para chamar a atenção dos outros.
Names all exist, they are infinite, they are all free, all the same price, and there is no marketing. Nike is not trying to get you to name your kid Nike.
Das páginas do livro Eat Makers para a Prova Oral, Derek Thompson, esta segunda-feira, na Antena 3.
É verdade, um convidado internacional, como há já algum tempo não tínhamos. Olha, lembro-me que talvez o último tivesse sido o Michael Cunningham, que foi convidado da Prova Oral há quase um ano, ou talvez mais, nem sei. Luís Fernandes é um ator superior a Michael Cunningham e por isso está neste programa a falar sobre o corpo e não só. Não hesite em fazer-te uma pergunta sobre a pandemia e o que é que ela nos pode estar a provocar. Tu dizes que a pandemia e o estado que todos nós estamos a vivenciar, no fundo, está a provocar uma série de interrogações acerca do nosso eu, daquilo que nós somos capazes. Enfim, o que é que achas que pode a pandemia estar a fazer?
Eu, sobre isso, tenho dois statements a fazer. Eu disse statements para estar de acordo com a publicidade que acabou de ser feita e do Michael Cunningham, que eu, por acaso, até nem sei quem é, mas não há problema nenhum nela. Já agora, quem é o Michael Cunningham?
Cunningham escreveu, por exemplo, aquele romance As Horas, que deu origem depois a um filme que se tornou muito, muito, muito conhecido. E ganhou um
Pulitzer. Ok, então já estou a situar agora. Sim, pronto. Sim, sim. Muito bem. Bom, sobre, gostava então de fazer os tais dois statements. O primeiro, é demasiado cedo para sabermos as consequências que a pandemia vai ter em todos nós. Nós só estamos a ver as consequências de curto prazo, a primeira das quais é terrível e chama-se morte. As mazelas que isto vai deixar é muito cedo e eu desconfio dos livros que já estão a aparecer nos escaparates das livrarias acerca disto, com grandes discursos filosóficos sobre o que é que está a acontecer à sociedade. É preciso esperar para sabermos. Em segundo lugar, podemos...
Mas espera. Oh, Luís, desculpa, antes de prosseguir, tu numa entrevista recente na Visão, tu dizias que a pandemia veio a questionar-nos, por exemplo, como é que eu agora consigo entreter-me? Tu dizes que a hiperestimulação que nós tínhamos acabou e que, de repente, nós, de certa forma, estamos a ter uma outra vida que se calhar não estávamos preparados para, não é?
Sim, sim. Eu digo isso muito a partir do que tenho ouvido a colegas que fazem consulta psicológica e psicoterapia, que têm tido nos seus consultórios muita gente, e muitas vezes jovem, com 20 anos, com 25, que diz, eu com a pandemia, desculpem a expressão, comecei a bater mal. Porquê? Porque essas pessoas ainda não tinham feito a experiência de estar sozinhas, ou de estar permanentemente com as mesmas 4 pessoas, ou 6 pessoas. E isto começou a mexer extraordinariamente no modo delas se relacionarem, desde logo consigo próprias. Eu digo nessa entrevista que de repente a pessoa fica nua perante si própria. É como se passasse a olhar de uma forma um bocado quase impiedosa. Quer dizer, quem sou eu? Quem é este que está aqui à minha frente? Porque eu nunca tinha tido tempo de estar sozinho porque estou hiperestimulado. Estou sempre ligado, estou sempre nos ecrãs. Estou sempre nos convívios sociais, estou sempre a acelerar. E vivemos um tempo acelerado que também é muito desequilibrante do ponto de vista psicológico. Agora, portanto, e de repente as pessoas foram colocadas no outro extremo, que é o não há nada para fazer. E agora, o que é que eu faço em casa a olhar para o ar? E não estamos preparados para saber viver. Portanto, isto exige uma aprendizagem.
Já agora, deixa-me só dizer que uma pergunta aparece no nosso Instagram, onde de resto estamos a transmitir também este programa, juntamente com o YouTube e o Facebook. A pergunta é da Ana Cristina Fulgosa, que diz: o livro está disponível para os cegos ouvirem?
Por enquanto não. É necessário que alguém decida levá-lo a uma biblioteca sonora. Por exemplo, eu sou utente da Biblioteca Sonora do Porto, e depois um leitor fará a sua passagem para audiolivro e aí fica no catálogo da biblioteca e pode ser descarregado por quem tiver deficiências apenas.
Olha, eu gostava de... não pode. Luís, eu gostava de me oferecer para fazer isso. Posso oferecer-me?
Como é evidente, Biblioteca Municipal do Porto, a Biblioteca Municipal do Porto, tal como a de Gaia também, eu estou a falar no Porto, que é a zona onde eu vivo, não é? Tem a secção sonora, que é um serviço público.
Então vou-lhes enviar um mail a dizer que quero fazer isso.
Eu gostava de deixar aqui a minha palavra de apreço por essas bibliotecas sonoras, das nossas bibliotecas municipais, porque são um serviço extraordinário às pessoas que não veem ou às pessoas de baixa visão. E o catálogo é muito grande, há imensos livros, que, desde tudo o que se quer imaginar. Não é? Eu, por exemplo, ainda há poucos dias acabei de ler A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumem.
Walter Ugumem.
Sim.
Que é um belo livro.
Vamos preparar para ser velho também, já estive mais longe. Não é?
Já agora, uma pergunta que eu te fiz no início deste programa, que para as pessoas que estão a assistir ao programa via internet, nas nossas redes, perceberão que o Luís, sendo cego, ele usa óculos. E eu perguntava-lhe, mas, bem, tu és cego, porque raio usas tu óculos? E tu respondias-me que não tinha nada a ver com a visão, que não a tens, não é?
Sim, não tenho.
Tem a ver com a segurança, é isso?
Fica-me bem, muito obrigado. Mas eu ia responder a isso, é por uma questão de vaidade também, não é? Eu já estive para usar uns óculos à Stevie Wonder para ver se comungava do charme daquele homem. Mas não, eu uso porque os óculos protegem. Quer dizer, a pessoa quando não vê e vai a caminhar pela rua fora, facilmente mete os olhos por uma ramagem de uma vegetação dentro e magoa-se, espeta um espinho, por exemplo. É perigoso andar sem óculos.
Sim, percebo. Já agora, deixa-me só dizer que apareceu aqui um ouvinte a dizer que foste tu a pessoa responsável por lhe pegar o bichinho da corrida, diz ele. Já agora estamos a receber muitas mensagens. Cá está, foi o Manuel Pinho. Uma delas é, não do Manuel Pinho, mas sim do Chico. Ele deixa aqui uma mensagem.
Olá, Prova Oral, aqui fala o Chico, Rosela, e gostaria de questionar esse grande senhor, Luís Fernandes, quando falava há pouco a diferença entre o consciente e o inconsciente, e que na parte consciente o ego funcionava tipo binário, e como sabemos que o cérebro funciona por impulsos elétricos e impulsos químicos, só o ego funcionava por impulsos elétricos e a vastidão do resto do cérebro funcionava pelos químicos e elétricos, dando uma grande complexidade.
Sim, senhor.
Luís.
Eu não me quero meter muito por aí, porque exigiria conhecimentos de neurociências que eu não tenho, mas também, desde logo, digo o seguinte: o nosso ego, ou seja, o nosso lado consciente, é sobretudo cortical, é o córtex. E as emoções estão em camadas mais profundas. Estão na chamada amígdala, no hipocampo, que são estruturas mais lá para baixo, digamos. E, portanto, não são claramente corticais, são subcorticais, em ligação, naturalmente, com o córtex. Mas não quero entrar muito por aqui, até porque posso começar a dizer disparados e depois tenho que ser corrigido por um neurocientista, não é?
Sim.
Relativamente ao meu amigo Manuel Domingos Pinho, é verdade que lhe meti os xingos da corrida e muita vez treinámos juntos, mas eu corria mais que ele.
Yes.
Eu corria mais que ele, eu era melhor que ele.
Já agora, Luís, depois de teres ficado cego, como é que é a tua relação com o teu corpo?
Pá, nunca mais me vi ao espelho. Bom, esta é logo assim a primeira coisa. Quer dizer, não é muito diferente. Quando se cega na infância, ou quando já se nasceu cego, a educação física é importantíssima, porque a criança não vê a gestualidade dos adultos. E como não a vê, não a imita. E se não a imitar, vai desenvolver gestos, por exemplo, com o corpo mais em bloco, mais como se fosse quase um robô a deslocar-se. E isto deve ser alvo de uma intervenção de educação física, desde logo não só para ganhar destreza, mas para não ter medo de se mexer. Porque a pessoa, quando perde a visão, tem medo, porque dá um passo no escuro. Quer dizer, uhum. ninguém gosta de andar a caminhar no escuro. Não é? Agora, eu já não tive esse problema, e penso que, porque já tinha 30 e tal anos, e penso que o facto de ter feito muito desporto me deu uma vontade com a parte, se quiseres, todo o envoltório do meu corpo, que é psicológico, quer dizer, é o que está à minha volta. As extensões psicológicas do meu corpo, se quiseres, o modo como eu posso mexer-me no espaço, não tenho dúvidas nenhumas que a prática desportiva me ajudou muito. E, portanto, diria que a relação não mudou grandemente. Quando muito, mudou sim a minha mobilidade no espaço. Eu não posso ir sozinho para onde quero, evidentemente.
Diana está muito pensativa. Estás a pensar em quê?
Não, estava a ouvir o Luís. Estava a ouvir o Luís. Com muita atenção.
Olha, não sei se queres fazer alguma pergunta. Estamos na parte final. Deixem-me só dizer que este livro tem 4 ensaios. O primeiro é justamente as lições da Marquesa. O segundo é o corpo, a corporalidade, o corpo-mente. Depois um terceiro sobre o desconhecimento do corpo. E finalmente um último ensaio, o corpo da escrita, ciência e poesia. É óbvio que tinhas que deixar para um ensaio a poesia.
Esse quarto ensaio foi escrito porque eu inicialmente apresentei os 3 primeiros ensaios ao editor, que é o Rui Coceiro, da Contraponto.
Conheço bem.
Que foi um excelente editor no modo como me ajudou a fazer o trabalho de edição de livro, digamos. E ele disse-me: olha, 3 ensaios é curto, escreva mais um ensaio. E eu disse-lhe: olha, mas como é que isso se faz? Meto o livro num esticador? Mas meti-me em casa cheio de paciência e perguntei-me a mim próprio: e agora como é que eu hei de escrever um quarto ensaio? E resolvi juntar as minhas duas personas. Foi a ideia que tive. A persona que tem tido a sua vida profissional na ciência, que é o Luís Fernandes, e a persona que tem tido a sua vida na escrita, que é o João habitualmente, que nasceu quando eu tinha mais ou menos 20 anos. Portanto, o João habitualmente é mais jovem que o Luís, mas mesmo assim tem 30 e muitos anos já. E juntei os dois e pus-me a pensar como é que a ciência escreve o corpo e como é que a poesia escreve o corpo e convergências e divergências entre estas duas narrativas do corpo. E fui buscar poemas ao Vitorino Mésio, à Natália Correia, à Maria Teresa Horta, ao António Boto, enfim, a vários outros, ao Jorge Sousa Braga, para falar, ao Daniel Maia Pinto Rodrigues, para falar em poetas mais recentes, e portanto interroguei este discurso poético. E acho que está um, desculpem a modéstia, um belíssimo ensaio. Parece quase um especialista de literatura, que é coisa que não sou, não é? Sim, sim.
Já agora tu dizias em relação a olha, alguns dos poetas que acabaste de referir, o Boto, o Cesarini, a Maria Teresa Horta, a Natália Correia, a importância da poesia dos poetas que, por exemplo, neste caso, incomodavam o Estado Novo.
Sim. Aliás, falo muito disso. O corpo para o Estado Novo era um instrumento de disciplina, desde logo no Exército, mas também na Legião Portuguesa, onde os jovens e as jovens eram adestrados numa espécie de uma obediência que começava no corpo, na farda, desde logo, no perfilar-se. Ora, a poesia era a transgressão destes códigos. Desde logo, por exemplo, no caso do António Boto ou do Mário Cesarini, a transgressão do amor heterossexual, exprimindo o amor homossexual. No Estado Novo, em que a homossexualidade era considerada crime contra a natureza, era assim que estava tipificado, era um crime, com o pretexto do qual se prenderam muitas vezes pessoas do Partido Comunista, não havia outro modo de lhes pegar e acusavam-se de homossexuais para os poder reter. E em segundo lugar, a afirmação do corpo feminino e do sexo não procriativo, que é claramente o caso da Maria Teresa Horta, talvez a nossa maior poeta do erotismo, pelo menos para mim, né? E portanto eu fui a esses poetas para mostrar como o texto poético sobre o corpo e sobre as suas formas de prazer e de paixão pode ser um texto transgressivo dos códigos vigentes.
Luís, só porque falaste nesses nomes, nesses vultos, uma pergunta política para o final, visto estarmos a poucos dias das eleições para as presidenciais. Como é que vês a situação política em Portugal?
A situação política de curto prazo das presidenciais ou mais geral?
Mais geral.
Eu ando mais aliviado desde que saímos de um período que eu considero que foi de grande corte nas nossas liberdades, que foi desde logo na liberdade económica de ter dinheiro para viver dignamente, que foi o período da Troika, em que tivemos uma ocupação estrangeira que foi secundada por um governo mais papista do que os papas da Troika. E, portanto, quando passámos a aliviar através de um governo de coligação de esquerda, a que pejorativamente chamaram geringonça, mas que afinal se tornou num termo terno, isso foi um alívio que ainda não passou. E, portanto, e acho que este governo, por exemplo, respondeu muito bem à pandemia e respondeu muito bem a uma aflição generalizada nos portugueses, pelo menos até há pouco tempo. Eu penso que ultimamente também têm estado em dificuldades, como estamos todos. E eles são pessoas, eles são gente, né, que devem estar esgotada. Eu, por exemplo, acho que a Marta Temido deve andar no limite das suas forças e das suas forças emocionais, não é? E há que ter respeito por isto. É muito fácil criticar, mas é muito ingrato estar nesses postos neste momento. Relativamente às presidenciais, já sabemos quem vai ser o presidente, não é novidade para ninguém. Saúdo um clima democrático em que podemos ter diferentes quadrantes políticos, e eu sou um convicto republicano e crente na democracia, e a democracia precisa de direita, de centro e de esquerda, mas não precisa de extremos, nem de gente que berre muito alto, sem ideias, a única ideia seja o berro. Acho que há um dos candidatos que é desse género, mas até já nem me lembro do nome dele, mas sim.
Não temos mais tempo. Deixem-me só dizer que recebemos algumas mensagens muito elogiosas. Uma mensagem que nos chega da Ana Mota. Ela diz: o Luís Fernandes é daqueles professores que guardamos sempre como homem exemplar, culto, íntegro, provocador, acutilante, envolvente. Há mais de 20 anos que o lembro assim, desde os tempos da faculdade. Já um outro ouvinte, o Diogo Andrade, diz: que grande convidado, parabéns pela escolha. Uma outra outra, calculo, aluna, que é a Carla Martins Silva. Ela diz: excelente professor e orientador de estágio. E, enfim, olha, quando tiveres a tua autoestima em baixo, vem cá a este programa, porque...
Estou a reconhecer esses nomes e grato, naturalmente, a que os meus ex-estudantes tenham esta imagem minha. E já agora, para alguns dos que dizem mal de mim, que ele também os há por aí, é bom que venham ouvir este programa, pá, e ouçam estas coisas.
Obrigado, Luís. Obrigado aqui
obrigado.
E um bom confinamento.
Pela tua entrevista. Amanhã não percam o programa sobre sonhos, onde teremos aqui a Sandra Gonçalves. Até amanhã.